Congresso Nacional se reúne hoje para votar veto presidencial à lei que distribui royalties do petróleo.
Senadores homenageiam Hugo Chávez e Randolfo Rodrigues vai representar o Senado nos funerais do presidente da Venezuela.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto que determina que as receitas médicas terão validade em todo o território nacional, independentemente do local em que foram emitidas.
O projeto de autoria do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, segue agora para a Câmara dos Deputados. Repórter Nara Ferreira.
A relatora, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, apresentou emenda incluindo no texto medicamentos odontológicos.
É um projeto extremamente meritório e eu mesma vivi essa experiência. Uma receita médica emitida em Porto Alegre não vale em Brasília. Então isso cria um problema, especialmente para as pessoas, pacientes, que têm medicamentos de uso contínuo e às vezes termina o medicamento, está viajando e não pode comprar, tem que mandar buscar onde o médico fez a receita.
A proposta teve apoio também do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde.
Algumas preocupações que eventualmente possam existir no que diz respeito ao controle, por exemplo, de receita de medicamentos controlados, enfim, aí vai exigir uma adaptação a ser realizada pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, enfim, o que não justifica a impossibilidade de alguém com uma prescrição de um estado poder ser atendido em outro.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, propôs que o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social seja obrigado a prestar contas ao Senado dos investimentos feitos pela instituição.
Ela considera isso necessário porque até 2012 o BNDES transferiu para empresas privadas e estatais um total de 490 bilhões de reais.
Agripino alega, no entanto, que esse dinheiro não foi bem administrado e a prova disso é que no ano passado o lucro do BNDES foi bem inferior ao de 2011.
Confio no presidente Luciano Coutinho, eu acho que ele é um técnico de muito bom nível. Mas por melhor que seja, a instituição e a direção precisam ser avaliados, investigados e acompanhados. E eu estou encaminhando à mesa do Senado um projeto de resolução que obriga o presidente do BNDES a vir ao Senado de 3 em 3 meses prestar contas da sua ação e da ação da instituição no rumo dos investimentos públicos e privados que o banco financia.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, elogiou o Ministério da Saúde pelo programa de valorização do profissional da atenção básica, que este ano vai enviar a 1.407 municípios 4.392 médicos.
Eles vão ganhar cerca de R$ 8.000 do Ministério da Saúde e terão cursos de atualização supervisionados por universidades federais.
Segundo Paulo Davim, trata-se de um programa de interiorização dos profissionais da saúde e sua viabilidade comprova que não faltam médicos no Brasil.
O senador entende que, além desse programa, é preciso também garantir a esses profissionais uma carreira de Estado.
Na hora que nós tivermos essa carreira, aí não vai faltar médicos, enfermeiros, dentistas, em lugar nenhum, em nenhum município do Brasil. Da mesma forma que existe a carreira da magistratura, do Ministério Público, delegados de polícia, procuradores, enfim, as carreiras de Estado.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, anunciou que o governo do Amazonas vai garantir vacina gratuita contra o vírus HPV para todas as meninas do estado que tenham entre 11 e 14 anos.
Ela explicou que o HPV é contraído na relação sexual e é a principal causa de câncer de colo de útero. E o estado do Amazonas tem o maior número de casos da doença, que matou mais de 170 amazonenses no ano passado.
Vanessa Graziottin afirmou que essas mortes poderiam ter sido evitadas se houvesse a prevenção. E é isso exatamente o que faz a vacina contra o HPV. Ela, inclusive, vai ajudar a prevenir outras doenças.
O HPV, diferente do que muitos pensam, não causa apenas o câncer de colo de útero. Causa também o câncer de pênis, o câncer de ânus, o câncer da vulva e até o câncer bucal.
O senador Luiz Henrique, do PMDB, comemorou o anúncio de que Santa Catarina está entre os 3 estados brasileiros com o maior número de municípios desenvolvidos, principalmente nas áreas de saúde, educação, emprego e renda.
O senador comemorou também a revelação do grupo The Economist de que Santa Catarina está em 6º lugar no ranking de estados brasileiros que apresentam as melhores condições para receber investimentos estrangeiros.
Os catarinenses são o destaque do ranking, ao ultrapassar o Distrito Distrito Federal e chegar à sexta colocação, graças aos investimentos em inovação e infraestrutura.
O Senado aprovou hoje voto de pesar pela morte do presidente da Venezuela. E o senador Randolfo Rodrigues vai a Caracas representar o Senado no enterro de Hugo Chávez. A repórter Larissa Bortoni tem mais informações.
Uma multidão tomou conta das ruas de Caracas, capital da Venezuela, para se despedir de Hugo Chávez. O velório acontece na Academia Militar e o enterro está previsto para essa sexta-feira. Em 30 dias deve ocorrer a eleição para eleger o novo presidente da Venezuela. E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, espera que esse processo transcorra com tranquilidade.
E possa o povo da Venezuela elevar o grau de democracia, de desenvolvimento econômico e social.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que o povo brasileiro está solidário com a população da Venezuela.
A sua morte não significará nenhum retrocesso nem para o Brasil, nem para a Venezuela. Nós estamos todos sentidos com a sua morte, ele era um grande amigo do Brasil.
Alguns senadores, no entanto, foram contrários ao voto de pesar do Senado Federal ao povo da Venezuela. Entre eles, o líder da minoria, o senador Mário Couto, do PSDB do Pará.
Porque eu pensei logo naquela frase, quando todo mundo morre é bom. Olha, morreu fulano de tal. Ah, como ele era bonzinho. Hugo Chávez não tem nada de coitadinho. Hugo Chávez foi truculento, ditador, insensível.
O Senado vai ser representado no enterro de Hugo Chávez pelo senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá.
E o Congresso Nacional comemorou hoje o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A repórter Patrícia Novaes tem mais informações.
O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, lembrou que a luta pelos direitos femininos é permanente e que muito ainda precisa ser feito.
Nada justifica que, apesar das cotas, tenhamos tão baixa representatividade no parlamento, quando sabemos que as mulheres compõem a maioria da população do país. Os crimes contra as mulheres indicam que, apesar da melhoria após a Lei Maria da Penha, que tive a honra de promulgar aqui no Senado Federal, precisamos evoluir muito.
A presidente do Conselho Diploma Mulher Cidadã, senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lembrou que se as regras eleitorais não mudarem, ainda vai levar muito tempo para que as mulheres representem, de fato, a população brasileira no parlamento.
O nosso parlamento precisa ser um parlamento de mulheres e de negros. E nós temos que contribuir com a reformulação, com a reforma da política brasileira, fazendo com que a lei de cotas, o financiamento público de campanha e a lista fechada possa contribuir para que mais rapidamente possamos vencer o distanciamento de um parlamento que permanece ainda distante de fazer uma representação real daquilo que é o nosso povo.
O plenário do Congresso Nacional deve analisar ainda esta noite o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto que altera as regras de distribuição dos royalties do petróleo.
Em seguida, senadores e deputados devem votar o Orçamento Geral da União para este ano. As informações com o repórter Celso Cavalcante ao vivo. Boa noite, Celso.
Boa noite, Vladimir. A análise do veto sobre os royalties estava marcada para ontem, mas uma correção feita no texto pelo governo levou o presidente do Congresso, Renan Calheiros, a adiar a sessão para esta noite. O que está em jogo é o projeto aprovado no ano passado e parcialmente vetado pela presidente da República, que altera o modelo de repasse dos royalties do petróleo. O texto define uma maior distribuição desses recursos para todos os estados e municípios, e não apenas para aqueles considerados produtores, como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Parlamentares desses estados defendem a manutenção do veto presidencial, argumentando perdas consideráveis de arrecadação caso o veto seja derrubado. A expectativa é que, em razão da polêmica que envolve o assunto, a sessão se estenda até tarde da noite. O segundo item da pauta a ser analisado em conjunto por deputados e senadores é o projeto da Lei Orçamentária Federal para este ano. Essa matéria aguarda deliberação desde o fim do ano passado e é considerada prioritária pelo governo. Celso Cavalcante, ao vivo para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado, apresentação de Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.